Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Maternidade, estado ou qualidade de mãe. Relação de parentesco que liga a mãe a seus filhos. Hospital, clínica ou setor hospitalar que se destina a cuidar de parturientes antes e depois do parto, bem como de seus recém-nascidos. Você acabou de escutar a definição do termo maternidade segundo o dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonell.
E eu sou a Júlia Presotto. Nesse programa, nós vamos para o quinto episódio de uma série muito especial chamada Enciclopédia Feminista. Uma vez por mês, teremos convidadas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje, vamos abrir a nossa enciclopédia na letra M e falar sobre maternidade. Esse conceito passou por muitas mudanças ao longo da história da humanidade. Na Idade Média, o casamento se aproximava mais de um contrato do que de um resultado de uma ligação afetiva. As famílias eram formadas em busca de alianças políticas e, em sua estrutura hierárquica, o pai ocupava a posição de autoridade superior ao da mãe e das crianças. Por volta dos 7 aos 10 anos, os filhos eram separados das suas famílias em condições de aprendizes das tarefas domésticas cotidianas. Essa inserção prematura de crianças nas atividades da vida adulta tinha uma grande influência nas taxas altas de mortalidade infantil do período, que era em torno de 25% dos nascidos vivos.
Na metade do século XVIII, com a ascensão do liberalismo econômico pautado nos estudos demográficos, os cuidados com a prole se tornou assunto de interesse geral. Várias publicações da época exaltam a importância do amor materno no cuidado com os filhos. O discurso médico e filosófico apontava para a natureza feminina como inerente ao papel da mulher-mãe, normatizando, assim, a devoção e sacrifício da mulher em prol do bem-estar da família. No Brasil, a vinda da coroa entre os séculos XVIII e XIX foi acompanhada dos conceitos de maternidade já conhecidos na Europa. No processo de higienização das famílias brasileiras, atos considerados comuns na época foram abominados. Por exemplo, a recusa do aleitamento materno foi considerado infração às leis da natureza, trazendo um sentimento de anomalia àquelas que não queriam seguir as normas.
Nos anos 80, houve um aumento das discussões a respeito da maternidade e da paternidade. O homem passa a fazer parte da experiência da gravidez e do parto. O avanço da medicina permite que mulheres possam planejar e decidir sobre maternidade, interromper a gestação e optar por uma maternidade solo. Não é mais possível ter a figura da mulher-mãe como única possibilidade para as mulheres.
Hoje, uma pessoa que sabe bem como é a realidade de ser mãe topou participar desse episódio. Nayara, fala um pouco pra gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre maternidade.
Oi, meninas! Nossa, é um prazer estar aqui. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, de verdade. Pra mim, assim, especialmente que estou saindo da maternidade agora, é uma honra pra mim ter essa oportunidade de falar sobre isso. Eu fui mãe aos 22 anos de idade, né? Não planejei ser mãe, nunca na minha vida, não. Eu pensava em ser mãe, mas não era, sabe, aquele sonho que eu tinha. Eu tinha um sonho de ser jornalista, eu tinha um sonho de ir para outros lugares do mundo. A maternidade vinha na minha cabeça assim, ah, mas aí quando eu conseguir tudo isso, eu vou ter um filho, né? Tipo, para fechar a minha vida. Como se minha vida só seria fechada, assim, opa, concluir tudo que eu precisava na minha vida com um filho, né? Só que aconteceu tudo ao contrário, como diz minha psicóloga, Nayara, sua vida andou de trás para frente, no sentido assim, pulou etapas, né? Aos 22 anos eu fui mãe, sem planejar, foi a maternidade compulsória. E minha vida andou de cabeça para baixo, desde então, gente. Eu tive que trancar a faculdade, eu me mudei de cidade, e uma coisa que hoje eu consigo entender e eu não entendia antes, era o seguinte. Eu me sentia muito culpada, porque a maternidade tem uma responsabilidade muito pesada. E eu com 22 anos, sem entender nada da vida, sem estar desconstruída desse sistema patriarcal, eu me sentia extremamente culpada por não gostar da maternidade. Eu olhava para minha filha e penso, meu Deus, que espécie de mãe essa criança está tendo, porque eu odeio isso, isso não é para mim. Só que assim, eu não deixava de cuidar dela, e mesmo assim era horrível, entende? Eu tenho mais, depois que eu fui, depois da Angelina e eu casei, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e hoje eu moro no interior do Rio de Janeiro. E aí eu peguei assim, pronto, né? Vou desmamar minha filha, vou voltar para a faculdade e vou viver minha vida novamente. Quando eu pensei isso, gente, um mês depois que eu desmamei minha filha, eu engravidei do meu segundo filho. Eu pensei, não é possível que eu vou entrar nisso de novo, meu Deus do céu. Só que foi muito pior do que eu imaginava. Porque aí eu entrei em depressão pós-parto. Eu tinha dois bebês em casa, né? Foram, porque a Angelina tinha 2 aninhos de idade. E quando o João Pedro nasceu, e foi muito pesado para mim. E eu longe da minha família, por mais que o meu marido na época ajudava, né? Eu vou usar esse termo, ajudava real, porque não dividia de fato a obrigação que é cuidar de uma criança. Foi muito pesado para mim. E com isso eu fui tentando desromantizar a maternidade. E fui vendo aqui, cara, a maternidade não é linda como passa nas propagandas de margarina, como mostra nos filmes. Eles mostram uma coisa tipo, olha como a maternidade é bonita, a mulher tem que ser mãe para ser feliz. E eu, na verdade, não. A mulher, quando ela é mãe, ela tem depressão pós-parto, a maioria delas.
Quando eu comecei a pesquisar sobre a maternidade real, sobre o feminismo dentro da maternidade, eu me deparei com muitas mulheres falando: Eu não gosto, eu não sou apaixonada pelo meu filho e eu estou esperando esse amor nascer, porque me falaram que eu ia olhar para a cara desse bebê e eu ia me apaixonar perdidamente. E com muitas mulheres isso não acontece, sabe? Eu acho muito interessante a gente desmistificar esse amor que vai, nossa, você vai olhar para a cara das pessoas e você vai amar ela para sempre. Você vai amar ela para sempre, mas você vai precisar construir esse amor também, né? Com algumas mulheres, tudo bem, acontece esse amor sem motivo, né?
É natural.
Eu achei muito interessante essa sua visão também.
Eu cuidava, no caso, eu cuidava porque eu pensava, pronto, tá aqui, se eu não cuidar, vai morrer. Mas foi isso que você falou, o amor foi sendo construído aos poucos, sabe? É engraçado que ninguém cobra esse amor natural dos pais, do pai, da figura paterna, né? Porque é muito natural a gente falar assim, ele nem vê o filho direito, né? Uhum. E o amor é construído, a gente não consegue enxergar o pai quando nasce e já tem aquele amor paterno, tanto que não existe essa expressão, amor paterno, existe a expressão amor materno, né? É uma coisa já imposta, a mãe é obrigada a amar. Como se aquilo fosse algo absoluto, e não é. É tudo uma construção, gente. Isso é uma coisa muito pesada.
A questão de uma ideologia aí, que foi uma questão que a gente vê que é bem pro controle de natalidade, uma população que tava querendo, sei lá, expandir, lucrar no liberalismo, é uma questão totalmente política, essa construção do amor materno.
Exatamente, porque precisa da mulher para procriar, né? Então, a mulher procria, a mulher tem os filhos e ali gera gastos, coloca mais seres humanos no mundo, e aqueles seres humanos vão gastar. Então, tudo é em nome do capitalismo, em nome do patriarcado. Isso tem tudo a ver com essa introdução. Realmente, você falou, é engraçado que eu tinha feito uma observação, uma anotação para falar sobre isso.
Quando eu converso sobre maternidade com a minha mãe, ou quando a gente está, sei lá, analisando como uma mulher cria o bebê, a criança, a minha mãe fala que na época delas não falavam sobre isso, que elas engoliam tudo, passavam por aquilo, não tinha rede de apoio, não tinha ninguém para conversar. E eu queria saber como é que foi isso para você, se você teve alguma alguém para compartilhar, alguém para te ouvir, ou se você se sentiu sozinha, porque eu sei que muitas mães também se sentem muito sozinhas, né?
Por mais que a gente tenha uma rede de apoio, a maternidade é solitária, muito solitária, porque ninguém entende a gente, só entende quando passa. Eu tive uma rede de apoio, a avó paterna dos meus filhos, a minha ex-sogra, foi maravilhosa, ela foi praticamente uma mãe para mim, no meu puerpério. E eu sou uma pessoa assim, mesmo antes de conhecer o feminismo, eu nunca consegui aceitar a ideia de que a mulher tinha que fazer tudo sozinha. Então, quando eu me casei, eu meio que obrigava o meu ex-marido a cuidar das crianças também. Por exemplo, eu dava mamar de noite, eu estava muito exausta. Eu amamentava e falava assim, toma, se você não cuidar dessa criança agora, a única coisa que eu posso fazer aqui é amamentar. De resto, você pode fazer como eu. Então, toma, porque se você não cuidar, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou me jogar da janela. Assim, o tamanho da exaustão que tinha. Então, a minha rede de apoio foi meio que assim, eu puxava. Não foi algo natural, que olha, toma aqui, deixa eu te ajudar. Vamos construir isso sozinho, vamos criar, vamos cuidar desse bebê sozinho. Não, eu meio que puxava essa rede de apoio pro meu lado, por uma questão de sobrevivência mesmo, sabe?
Eu, pelo menos, eu fui criada... A minha mãe, eu acho que assim como muitas mães que tiveram filhos nos anos 90, final dos anos 80, anos 90, ela foi uma das mães que largou a profissão, assim como você, né? Ela também trancou a faculdade, ela não terminou a faculdade dela. Tudo bem que na época dela era tudo muito diferente e ela começou, ela teve a minha irmã mais velha com 21 anos, né, também. Mas aí, no caso, não foi como você comentou. Não foi uma gravidez compulsória. Foi realmente uma escolha. Ela escolheu engravidar.
Casar e ter
filhos. Isso, escolheu casar. Ela queria casar com 20 anos e ter filhos com 21. E foi o que ela fez. E aí, nessa situação, a carreira dela ficou em segundo plano. Ela acabou trancando a faculdade. E aí, eu lembro, assim, até hoje, ela fala que... Esse discurso da minha mãe, que ela fala que ela nasceu pra ser mãe. E isso é uma coisa que ela sempre falou para as filhas dela, né? E isso é uma coisa que eu cresci escutando. Então, é uma coisa que... Isso, eu preciso até trabalhar isso dentro de mim, porque na minha cabeça eu sinto que é como se eu também tivesse nascido para ser mãe. Porque imagina que desde pequena você escuta isso. Então, você acaba absorvendo isso também. E é uma coisa que eu também tento entender se é algo que eu quero genuinamente ou se é algo que eu escutei tanto que acabou virando uma verdade. E eu acho que isso também acontece em outros níveis, assim, maiores, não só no núcleo familiar, mas eu acho que acontece também, como a gente estava falando, numa coisa maior com outras meninas, né, mulheres, crianças, enfim. Até quando você, por exemplo, tem a questão do sexismo na situação dos brinquedos infantis, em que meninas sempre, você vê no departamento das meninas tudo rosa e é tudo tipo fogãozinho, bebezinho, coisinhas para tipo cuidar da casa e cuidar das crianças, enquanto dos meninos é carrinho, bonequinho de ação, coisas que tipo estimulam a criatividade dos meninos. Então eu acho que isso também, eu não sei, essa é uma visão que eu tenho um pouco de como também é uma coisa que não só tá no nosso núcleo familiar, esse conceito da mulher-mãe, mas também tá muito na sociedade, no geral, né?
Essa expressão que a sua mãe usou, nasceu pra ser mãe, eu usei também várias vezes. Acontece o seguinte, quando a sua mãe, depois que ela trancou a faculdade, ela não fez mais nada a não ser mãe. Então, quando a gente começa a ter hábitos repetitivos e faz aquilo com frequência tão bem, porque acaba que a gente, a maternidade, a gente se dedica, assim, a dedicação é visceral, por mais que a gente esteja cansado, por mais que a gente não queira, a dedicação para os filhos, para o bem-estar dos filhos, é visceral. Filho, a mamãe não pode ver agora, tá? Depois a mamãe vê, por favor. Tudo bem, daqui a pouquinho a mamãe vê. Gente, desculpa, tá?
Imagina.
Então, o que que acontece? Aquilo fica tão uma rotina, um hábito tão repetitivo que a gente realmente acha que nasceu para fazer aquilo, porque a única coisa que a gente faz é o que a gente faz de melhor, porque é o que a gente faz de melhor e é a única coisa que a gente acaba fazendo, entende? Então, usar essa expressão, eu nasci para ser mãe, para uma mulher que largou tudo e vive para ser mãe e acaba sendo a tarefa que ela exerce com maior...
intensidade, talvez?
Intensidade, exatamente, com maior intensidade, a gente acaba achando que a gente nasceu para fazer aquilo mesmo. Às vezes, eu vou dar um exemplo, tem gente que, às vezes, eu acho que eu nasci para escrever, porque eu adoro escrever e eu fico escrevendo o tempo inteiro, entende? Quando eu fico escrevendo o tempo inteiro, eu penso, gente, eu nasci para escrever. Mas quando eu paro um pouco para escrever e vou fazer outra coisa, eu vejo, não, eu posso fazer isso também.
Como a gente perde, a gente não, né, porque eu não sou mãe, né? Mas a mulher perde a sua individualidade, ela deixa de ser mulher e se torna mãe. Isso aconteceu muito na minha casa. A minha mãe, ela parou de trabalhar para quando eu nasci, eu tenho uma irmã mais velha. Quando minha irmã nasceu, ela continuou trabalhando por necessidade. Quando eu nasci, ela parou. E ela era só a nossa mãe, assim, ela não fazia mais nada além de ser a nossa mãe. E depois que eu vim para o Canadá, ou um pouco antes de eu vir para o Canadá, assim, eu já estava mais velha, e a minha irmã também, a minha mãe começou a se descobrir. Minha mãe se mudou para Jericoacoara e se formou em hotelaria e morou 2 anos no Nordeste sem ninguém, sozinha. E aí ela se descobriu, sabe? Ela precisou que eu tivesse 20 e poucos anos e a minha irmã 30 para que ela conseguisse se ver como um indivíduo, sabe?
Exatamente.
É muito chocante você se perder por tanto tempo, né?
O feminismo que me ajudou a me libertar, que me fez enxergar que eu sou uma pessoa, eu sou a Nayara, além da maternidade. Eu não sou mãe, eu estou mãe. Entende? Porque hoje a sua mãe, ela já não tem mais aquela responsabilidade que ela tinha com vocês. Então, ela já foi no sentido de, tipo, já foi a responsável por vocês. Hoje ela não é mais, né? Então, quando eu comecei a sair, meu primeiro dia de aula, que eu fui pra aula, eu fui assim chorando, eu falei, meu Deus do céu, meus filhos sozinhos sem mim, o que que vai acontecer? Gente, mas quando eu assisti a primeira aula da faculdade, depois de 4 anos só sendo mãe, eu pensei, cara, eu posso ganhar o mundo. Foi assim, eu lembro da sensação que eu tive, foi uma coisa assim, libertadora. Foi, cara, eu posso realmente ser uma coisa além de mãe, além de ser mãe. Aí é onde que eu lembro que eu tive esse pensamento, eu não nasci para ser mãe somente. Eu posso ser mãe, eu posso ser o que eu quiser. Só que quando a mulher, ela é mãe e não tem oportunidade, ou de repente não tem uma desconstrução de que ela pode ganhar outros espaços na sociedade, ela acha que nasceu para ser mãe somente e aquilo é a vida dela. Não está errado, eu não julgo essas mulheres, mas eu me solidarizo com ela, porque eu queria mostrar, falar assim, vem cá, deixa eu te mostrar o mundo além da maternidade, que você vai ser muito mais feliz.
Eu entendo você dizendo bastante sobre a mãe, como se enxerga dessa forma, mas a sociedade enxerga a mulher a partir do momento que ela se torna mãe, ela é só mãe, né? Eu lembro de ouvir eu acho que foi... Putz, eu não lembro qual podcast que foi, mas foi a Chulin, que ela é uma influenciadora, e ela tem um filho de 5 anos, se não me engano. E tem vezes que ela sai pra balada e... Nossa, sei lá, ela faz as coisas dela, né? E aí quando ela tá na balada, alguém para ela e fala...
Cadê seu filho?
Cadê seu filho?
Uhum.
Tipo, tá dormindo, são 2 da manhã, sabe?
Exatamente.
Tá com outra pessoa, sabe? Não tem nada a ver com isso nesse momento. Eu sou uma mulher que está na balada, me deixa em paz. Só que a gente, como sociedade, continua vendo essa mulher, tipo, nossa, olha que absurdo. Ela não é uma boa mãe, porque 2 da manhã tá na balada, com quem que tá essa criança?
Exatamente.
Tá com mais 1 milhão de pessoas que podem cuidar dessa criança, não só o pai, né? Assim, se é uma mãe solo, às vezes tem outras pessoas que possam ajudar. Às vezes paga uma babá, E não, ninguém tem nada a ver com isso, entendeu?
É exatamente isso. Eu vi também um post da Fernanda Lima falando sobre isso. Ela estava no carnaval e várias pessoas perguntando para ela: ah, cadê o seu filho? Cadê o seu filho? Ela: gente, o meu filho está sendo bem cuidado, deixa eu me divertir aqui. Entendi. É isso que você falou, cai onde no livro que eu estou escrevendo, que eu até falei para você, que é o abuso da maternidade, né? A maternidade é uma relação abusiva, justamente por causa disso. Porque a gente só se entrega, a gente só se entrega, a gente não tem retorno nenhum. A gente é alvo de críticas o tempo inteiro, a gente não tem descanso, como a gente não dorme, a gente é apontado, a gente é julgada. Não só, se fosse só por gente da nossa família, seria uma coisa muito mais fácil de resolver, mas é pela sociedade inteira, isso é uma coisa estrutural. O problema da maternidade abusiva é estrutural e não é falada. Por isso que eu falei que a nossa luta é muito solitária. Ninguém olha pra gente, sabe? Só julga. Nossa, que espécie de mãe é essa que tá falando que não gosta de ser mãe? Que horror, Deus vai te castigar.
Eu sinto que é um discurso machista, pautado no patriarcado, mas ele é disfarçado de um cuidado com a criança, assim. Ah, não, é que eu tô tentando cuidar do seu filho, que é uma criança, mas eu vou te julgar para isso, entendeu? Sendo que quando você vê a foto de um amigo seu que é pai, bebendo no bar na sexta-feira à noite, quando ele posta uns stories, você não manda uma mensagem para ele falando: e o seu filho? Sabe, eu acho que é muito interessante a gente pegar nesse ponto. A minha irmã, quando ela teve a minha sobrinha, acho que, sei lá, com 2 meses de vida da minha sobrinha, ela pegou minha sobrinha e foi no mercado, porque ela falou: gente, eu precisava comprar comida. Eu não podia deixar o bebê sozinho em casa. Eu pus no bebê Sheila e fui pro mercado. E ela falou que pessoas em volta dela, cochichando, falando dela, sabe? Porque ela tava com uma criança muito pequena no supermercado. Tá, eu não tenho quem vá pra mim no mercado, meu marido trabalha o dia inteiro. O que você quer que eu faça? Que eu passe fome, sabe? Eu tô aqui amamentando, morrendo de cansaço, sem dormir direito. Então, assim, é aquela coisa do... a preocupação com o bebê, mas na verdade você tá só repetindo um discurso machista, né?
Talvez nem é preocupação com o bebê, porque se fosse preocupação com o bebê, oferecer ajuda pra cuidar, né? Pois, tá precisando de ajuda? Ele tá precisando de alguma coisa? É mais apontamento, é mais julgamento mesmo, sabe? A mãe precisa ser julgada, a sociedade tem essa necessidade de julgar a mãe, de julgar a mulher, né? Você estava falando da sua irmã e do pai estar tendo um momento de prazer e ninguém fala nada. Esses dias, o ano passado, eu tive uma discussão até com meu ex-marido, porque ele falou assim: ah, eu fico com as crianças para você estudar. Eu falei assim: ah, eu fico com as crianças para você trabalhar. E qual que é a diferença? A gente tá aqui. Então, assim, eu falei pra ele: se não fosse eu aqui, porque eu só estudo, se não fosse eu pra ficar com seus filhos, eles ficariam com quem? Então, eu tento jogar isso pra ele, a responsabilidade que geralmente é jogada para as mães, eu tento jogar pra ele também, não jogar os meus filhos, jogar na teoria, mostrar pra ele: olha só, você só tem oportunidade de trabalhar e crescer no seu trabalho porque eu fico com seus filhos. Porque se você não tivesse a mim para ficar com seus filhos, com quem eles ficariam?
Se você não ficasse com a criança, seu ex-marido não trabalharia. Mas ninguém pensa que, tipo, tá tudo bem o homem sair para trabalhar, tá tudo bem o homem abandonar essa criança, enquanto ao contrário é crime, né? Enquanto ao contrário você não pode. Quantas crianças existem no Brasil e no mundo com certidão de nascimento sem o nome do pai? Mas não existe sem o nome da mãe, né?
São 5 milhões. 5 milhões de crianças não têm registros paternos. É onde eu falo que hoje a maternidade ela é compulsória e a paternidade ela é facultativa. O pai, o homem, ele tem o privilégio de escolher se quer ser pai ou não. E tá tudo bem para a sociedade, sabe? Posta algumas fotos no Facebook, nas redes sociais, e, nossa, tá legal, dá os R$200 de pensão e tá ótimo. Agora, a mãe, não, a mãe tem que se desdobrar. Eu tenho uma amiga que ela trabalha em um shopping, ela falou assim que o shopping vai voltar a abrir, e ela falou, não sei o que, é que eu vou fazer com meu filho. Eu falei assim, poxa, mas e o pai dele? Sabe, a preocupação está só em cima da mulher. É muito abusivo isso. É onde eu falo que a maternidade é abusiva e a culpa não é dos filhos. A culpa é da sociedade. Os filhos não têm culpa nenhuma. São vítimas também.
Na minha família também a gente está passando por uma situação com relação agora muito particular da situação que a gente vive hoje, de uma pandemia, de estarmos confinados numa quarentena e etc. Porque eu tenho um sobrinho recém-nascido e o meu irmão, a empresa que meu irmão trabalha, não parou de trabalhar por conta de ser da indústria alimentícia, né? A indústria alimentícia não parou.
Uhum.
E ele tá com o bebê recém-nascido em casa. E aí como que faz? Porque ele tem que trabalhar, mas ele também, né? Existe o perigo da contaminação, que tá todo mundo muito preocupado, que a gente sabe que é um vírus muito perigoso. E aí a minha cunhada fica com o meu sobrinho recém-nascido. E aí, como que funciona, né? A mesma situação da sua amiga. E o pai dessa criança? Ele não tá preocupado se quando for voltar a trabalhar, né? Não vai poder mais ficar, quem vai ficar? Eu sinto que o nosso sistema trabalhista também não acompanha muito essa questão que a gente está debatendo aqui agora da maternidade compulsória, como você diz, né, Nayara?
A responsabilidade fica nas costas da mãe. Não tá nem aí se o pai tem um recém-nascido em casa, porque tem uma mãe para cuidar. Então, não precisa da figura paterna ali. É o abandono paterno naturalizado que a gente vive desde os anos primários daí.
Quando você diz, por exemplo, que não é a maior fã de ser mãe, que não é a sua... Você não nasceu pra isso, ou que você não quer. Ou e quando você é engravida, outra pessoa vem e diz, mas você que abriu as pernas, agora que você cuide do filho. Mas ninguém fala também pro homem, né? Você que também tava lá e você também tem as suas responsabilidades, né? E acho muito interessante você ter falado que as crianças também são vítimas, né? Porque no meio dessa discussão toda, as crianças são muito frágeis, né? A gente tem sempre que lembrar que elas não têm culpa de nada. Elas não têm culpa de estar nessa situação. E eu não sei ainda qual é o meu pensamento sobre isso, se as pessoas que culpabilizam a mulher e ficam no lado da criança e do homem.
Eu aqui em casa, eu tento o máximo possível não demonstrar para as crianças, assim, a Angelina, ela já tem 9 anos, então ela já ouviu eu comentando vez ou outra com algumas amigas que eu não gosto da maternidade. E às vezes ela já me perguntou pessoalmente, você não gosta de ser mãe? Para ela eu falo, filha, eu amo ser mãe, eu amo ser a sua mãe. Porque, poxa, imagina uma criança chegar e pensar, cara, minha mãe não gosta de ser mãe, né? Então, assim, eu tento separar muito as coisas, porque a maternidade, ela só é pesada porque a sociedade impõe isso para a mãe. A sociedade impõe essa responsabilidade pesada e exaustiva para a mãe. Porque eu tenho até uma parte no meu livro que eu abro um parêntese e começo a falar que enquanto assim, a minha família toda, o pai das crianças estava trabalhando, a avó materna estava trabalhando, a avó paterna, todo mundo estava seguindo ali o fluxo normal da vida, eu estava ali tentando apartar uma briga dos meus filhos, 1 hora da tarde, entende? Então, assim, se a sociedade não colocasse a responsabilidade na evolução de uma criança, na criação de uma criança, somente na mãe, seria muito, 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 muito mais leve para todo mundo.
Você não gostar da maternidade não significa que você não ama seus filhos, né?
No meu caso, não. No meu caso, não. Eu tenho um amor, assim, eu amo muito os meus filhos, eles são tudo para mim. Hoje, tudo que eu faço, 90% das coisas que eu faço é por eles. Mas eu não gosto de ser mãe, eu gosto dos meus filhos. Eu gosto dos meus filhos, mas não gosto de ser mãe. Do papel, do trabalho de 24 horas. Ontem, por exemplo, eu queria só ficar estudando no meu quarto, trancada, não ter que fazer nada, não. Mas eu tive que levantar, eu tive que fazer almoço, eu tenho que dar banho. E não tem como gostar da maternidade. Meu Deus, não tem. É sério, eu não consigo entender alguém falar que gosta da maternidade, porque se a gente for parar para pensar friamente, é ali, olha, agora você tem que parar a sua vida para você fazer uma comida para os seus filhos, porque se eu fosse sozinha, eu poderia comer qualquer coisa. Você para a sua vida porque tem que dar banho, você não dorme à noite porque o seu filho está doente. Você deixa de comprar uma roupa para você porque você tem que comprar para o seu filho. Você deixa de ver sua novela e sua série porque seu filho quer ver um desenho. Você é interrompida num bate-papo porque o seu filho quer te mostrar um desenho que ele acabou de fazer. Assim, a gente é totalmente anulada. A mulher é totalmente anulada. A maternidade anula totalmente a vida de uma mulher.
O mundo ideal seria assim: hoje eu quero estudar o dia inteiro, e você ter alguém que possa cumprir o papel de cuidar das crianças enquanto você fica o dia inteiro cuidando dos seus estudos, sabe? Eu sempre ouço isso, e eu concordo muito que para você criar uma criança você precisa de uma comunidade, né?
Exatamente.
Porque você não consegue, senão você não consegue ser você mesmo, você não consegue ser um indivíduo se você não tem alguém para ficar com uma criança por 3 horas enquanto você dorme, enquanto você vê uma série, sabe? Você precisa de descanso também, né?
Eu preciso de descanso, eu preciso de um tempo para mim. No começo, quando eu fui me desconstruindo sobre isso, e eu ainda sinto essa culpa. É uma coisa muito estranha como a maternidade e culpa andam lado a lado. Porque, embora eu tenha esse pensamento de que tá ok eu não gostar de ser mãe, às vezes eu penso, cara, que merda de mãe que eu sou, meu Deus. Às vezes eu saio assim, não tem um momento que eu esteja vivendo a minha vida fora da maternidade. Às vezes quando eu saio pro barzinho com as minhas amigas, quando eu vou em atos políticos, quando eu tenho alguma reunião do partido, que meu pensamento não esteja nos meus filhos, sabe? É uma coisa muito constante isso, por causa da culpa. Gente, será que tá tudo bem? Será que se eu tivesse lá eles não estariam melhor? Será que já almoçou daquele jeito que eu gosto que eles almoçam? É muito assim, a culpa e a maternidade andam muito juntos.
Você acha que quando você consegue conciliar a maternidade com a sua vida particular, como que isso impacta nas crianças? Você acha que é uma coisa negativa, positiva ou indiferente?
Muito positivo, Oteca. Porque uma mãe feliz, automaticamente os filhos vão ser felizes. Uma mãe feliz consegue fazer os filhos serem felizes, né? Eu estava muito deprimida. Como eu falei, eu tive uma depressão pós-parto muito forte. E quando eu voltei para a faculdade, eu comecei a ter a minha vida novamente, minha vida individual novamente, eu fui chegando, eu sentia saudade dos meus filhos, então eu chegava e eles me viam felizes, e aquele sorriso que eu já não estava aguentando ver durante o dia, para mim já era ótimo quando eu chegava e eles me viam feliz. Eles ficavam felizes também, porque criança é muito esperta, elas captam muitas coisas no ar. Então é muito positivo para os filhos uma mãe feliz. Então se, poxa, ter um momento com uma amiga vai te fazer feliz, os seus filhos também vão ficar felizes. Porque é automaticamente, não tem como uma mãe deprimida criar bons filhos. Depois que eu entrei na terapia, eu entendi isso também. Porque os meus filhos estavam muito tristes, estavam muito chorões. E foi quando eu fui me descobrindo que eu vi que muita coisa mudou. Então eu falo isso com propriedade, com conhecimento de causa. Que é um saldo muito positivo para as crianças.
Você crescer vendo uma mãe que consegue conciliar, porque, né, de novo, tem uma rede de apoio, tem condições trabalhistas que deixem, que permitem que ela tenha uma carreira, um estudo e etc. Se essas crianças veem esse exemplo, eu acho também que é muito importante, né? Eu não sei, eu tô aqui conjecturando porque eu não tenho filhos, mas eu imagino, por exemplo, para as mães de menina, você tem a menina e o menino em casa, então sim. Eu acho que existe, é muito importante também na educação mostrar para eles, sendo exemplo de possibilidades, para que eles também não perpetuem os conceitos que a gente vê que são tão errados na nossa sociedade, né? Eu imagino.
Uhum. A gente tem, por natureza, o hábito de reproduzir as coisas dos nossos pais, né? Então a gente tem, por natureza, assim, o hábito de reproduzir as coisas dos nossos pais. Então, isso é muito interessante. Esse ponto que você falou é muito interessante mesmo, principalmente para uma menina, né? No caso, que vê, cara, minha mãe não é só mãe, ela é mãe, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, para ela não se submeter somente à maternidade futuramente. E no caso do meu filho, para ele, quando, se ele tiver filho, se ele, enfim, aceitar, e não somente aceitar, mas apoiar a esposa, namorada, mulher, mãe dos filhos deles, que seja, a viver uma vida e puxar o filho para ele também. Isso é muito interessante, porque aqui eu jogo os meus filhos pro pai. E com isso, o meu filho, ele vai ver que precisa puxar os filhos para o pai.
É muito contrastante também você ver com os homens aquelas piadinhas do tipo, ai, credo, não quero ter filhos, né? Ou então, quando falam, ah, eu não vou... Eu não sei agora, eu tô falando baseado em conversas que eu escuto de amigas, falando, ah, sim, quando você vai ficando mais velha, você quer ter um relacionamento com um cara, o cara já assume que você quer ser mãe, casar, ter filho, e tipo assim, às vezes eu tenho muitas amigas que não querem ser mãe, e tá tudo bem. E aí os caras, eles se afastam por achar que a mulher quer ser mãe, e eles sempre foram criados a abominar a ideia de ter filhos. É muito contrastante, né, essa visão da maternidade, da paternidade que a gente tem até hoje ainda, né?
Tem um fato de a mulher ser mais velha e procurar um cara para ter filhos, né? Ai, quer ter filho aqui. E também tem o meu caso, né? Sou uma mãe divorciada e quando às vezes eu falo assim, ah, eu tenho dois filhos. Ah, ela já tá querendo um pai para os filhos dela. Tem bem essa questão também, de tipo, a mulher, quando ela não tem filhos, ela tá procurando alguém para ter, dependendo da idade. E quando ela tem, ela tá procurando alguém para cuidar dos filhos dela. Nunca é para o seu próprio prazer. A mãe ou a futura mãe que não quer ser mãe tá sempre sendo subjugada.
E eu ouvi um episódio sobre maternidade no Mamilos, que elas falam isso, de... Eu acho que meu filho tem que comer, tem que ser vegetariano, sei lá. E aí, quando ele vai pra casa da mãe, da minha avó, ele come carne. Ou então, sei lá, na minha casa ele não come açúcar, na casa da avó dele ele come carne. Quer dizer, come açúcar. E como isso deixa as mães, assim, querendo ter o controle de tudo, né? Só que eu acho que é interessante a gente também tocar no assunto de que não é só porque você está sempre responsável por essa criança que você tem que estar sempre sobrecarregada mentalmente, pensando se a criança está sendo alimentada direito do jeito que você gosta. Porque vai ter outra, essa criança vai crescer e vai ter gente alimentando ela e essa comunidade criando essa pessoa com você vai ter uma visão diferente e assim... Um dia tá tudo bem, sabe?
A questão é a rotina mesmo, né? A questão é... Como é que fala? Nós, mães, tem muito uma coisa assim. Ai, a mãe sou eu, não se mete na minha criação. E por que que a gente acha... Isso, na verdade, essa expressão é uma forma de defesa. Acaba sendo uma forma de defesa por tanto julgamento que a gente já sabe que vai acontecer. E a gente se dá... tanto o melhor da gente, que qualquer crítica, a gente acaba levando pelo lado pessoal. Então, quando uma avó dá açúcar, e não é o meu caso, eu sou muito, assim, eu sou muito, que eu não ligo pra alimentação, porque eu ligava bastante quando eu era, antes, mas foi assim, eu tive que escolher algumas pautas da maternidade para eu abrir mão de preocupação, porque senão eu ia surtar. Porque acontece o seguinte, para eu ir para a faculdade, as crianças ficavam na casa do pai e o pai mora com a avó. Então, a alimentação é muito errada, muito errada. Então, eu abri mão disso. Eu pensei, ah, gente, se quiser dar miojo, que dê miojo. Se quiser dar biscoito recheado, que dê biscoito recheado. Porque, assim, eu tive que abrir mão dessas preocupações para uma questão de sanidade. Mas tem a culpa, entende? Tem a culpa. Poxa, eu estou aqui. Se eu não estivesse aqui, eles não precisariam comer aquilo. Eles comeriam o que eu dava para eles, o que eu dou para eles. Vocês estão entendendo como que é? Tá tudo bem, a avó dá isso, porque eu estou podendo estudar, mas se eu não estivesse estudando, meus filhos não comeriam tão mal.
É sempre uma balança, né?
O tempo todo. E a culpa dói, gente. A culpa materna dói o tempo todo. Porque é um peso. A gente carrega aquele peso 24 horas por dia.
É aquela coisa do que a Ju falou, e a gente fez até um episódio sobre da sobrecarga emocional, né? Uma coisa que você... Eu falo que é tipo, é como se fosse um espaço no seu cérebro que, sei lá, tinha que estar dedicado a prestar atenção na aula... Só que tá dedicado a pensar na janta do seu filho, né? E você não tem... É muito difícil esse exercício de tentar se despreocupar, ou então relaxar, ou aceitar, ou se livrar da culpa, entre aspas. Porque é uma coisa que... Eu não sei, a gente, como mulher, a gente é criado meio que nessa questão de estar preocupada com tudo. Eu acho que a criação dos homens é um pouco diferente nesse sentido. Principalmente porque quando você pensa que o pai, um amigo seu que é pai, tá no bar bebendo, ele não tá no bar bebendo pensando, ai, será que meu filho tá indo pra cama cedo hoje? No mesmo episódio que acho que a Ju comentou do Mamilos, elas comentam também do sentido de tipo, será que o pai sabe quantas meias tem limpa na gaveta do filho dele? Uhum. Porque esse é o tipo de preocupação que ocupa um espaço na mente das mães. Exato. E é algo que a gente cresce aprendendo que a gente tem que fazer, e os homens não, né? É muito contrastante esse ponto também, né?
O meu ex-marido tem ficado aqui nessa quarentena porque ele tem trabalhado, e a mãe dele é do grupo de risco por ser idosa, e eu falei, cara, se você não ficar aqui eu vou surtar, né? Quarentena 24 horas por dia com as crianças... E às vezes eu falo, o cara vai lá e coloca a roupa nas crianças e eu não sei onde que tá. Mas como que você não sabe onde que tá uma roupa? Como que, entende? É a preocupação. Eu até falo com ele, cara, eu tenho que educar os meus filhos e educar você pra ser pai também. É muito difícil. É bem complicado mesmo isso.
Na verdade, você conversou, chamou a gente no Insta, né? Você achou a gente
Sim.
no Insta.
Uhum.
E o seu primeiro assunto foi o seu livro. Eu não sei se você... Sim. Se você, na época, você falou que não tinha ainda data para publicação ou coisas do tipo. Mas eu não sei se você quiser falar um pouquinho sobre ele, explicar exatamente sobre o que ele é, enfim.
É uma coisa que eu sempre tive vontade de falar sobre essa experiência materna, mas... Não é da parte boa da maternidade, né? O livro vai se chamar A Maternidade é uma Relação Abusiva. E fala da solidão da maternidade, que foi um ponto até que eu coloquei aqui. Fala da culpa. Eu dei uma parada, porque eu estou no último período, no último ano da faculdade. Então, eu coloquei o livro um pouquinho de lado para eu concluir a faculdade, porque... muita coisa para estudar, mas é basicamente isso, todo esse nosso assunto aqui que a gente está falando. Eu até escrevo alguns textos no meu Instagram, que faz parte do meu livro, o teor daquilo. Sempre que eu posto alguma coisa sobre a maternidade no meu Instagram, é porque é algum teor do meu livro, que já tem aí 6 capítulos, vai ser um livro curtinho, mas bem didático e bem assim, eu quero que as mães leiam e sintam, cara, que legal, eu posso sentir isso, eu quero que respirem, sabe? Assim como estou conseguindo respirar por enxergar o que é de fato a maternidade.
você sempre posta muitos stories com os seus filhos, e eu lembro muito de um stories que você postou falando da quarentena, né, que você tá tendo aula online agora por conta da quarentena, e de você ter que sair da sua aula para poder dar comida para as crianças, fazer a janta e etc. Foi a primeira vez que eu me deparei, que eu caiu a minha ficha nesse sentido, porque muitas pessoas estão indo para o ensino à distância, para as aulas online, mas a gente não pensa também na questão das mães que antes estavam fazendo aula ali presencial e agora estão em casa, então, já que está em casa, então vai ter que dar comida para os filhos, vai ter que fazer o homeschooling também, tem essa parte que é importante. Você não só está estudando online, mas você está tendo que ensinar para os seus filhos em casa, né?
Sim, eu gosto bastante sobre o homeschooling. Eu tenho surtado, gente, real. Quando vai chegando a noite, eu penso, meu Deus, começou, vai começar a aula da faculdade. E é as crianças o tempo todo falando comigo. E é, assim, a minha aula começa às 6:30. Não tem como dar janta para eles antes das 6:30 da tarde, sabe? É das 6:30, geralmente, até 9:30, 10 horas. Então, no meio da aula, geralmente, eu tenho que parar. E muitas das vezes, no meu dia, foi tão, assim, corrido que não deu tempo de fazer um almoço e deixar pronto só para esquentar e pronto. Toma, vai ser uma coisa muito rápida. Eu sempre tenho que parar no meio da aula para dar alguma coisa para eles comerem. Então, eu tô tentando ensinar os dois agora a tirar a própria comida, a fazer um lanchinho. Isso tá me deixando um pouco mais desafogada, sabe? Por conta disso, porque eu tive que obrigar os meus filhos a enfrentar a independência agora, porque senão não ia rolar minha faculdade.
Qual que é o seu Instagram para as pessoas te seguirem e lerem mais?
Então, meu Instagram é Nayara B Beatriz. Nayara com dois B's, Beatriz. É de B de Nas, que tem a ver com meu sobrenome.
Quando você publicar o livro, então você vai provavelmente publicar no seu Instagram, né? E aí a gente já, todo mundo já baixa ou compra e lê.
Se Deus quiser, até o ano que vem, em dezembro, eu concluo minha faculdade e em um mês dá pra eu desengatar e terminar ele. Ah, deixa eu só acrescentar uma coisa que eu tinha lido. E eu até marquei aqui sobre os métodos anticoncepcionais, anticontraceptivos. Que só existe para mulheres, né? Então, mais uma vez, a responsabilidade da maternidade engravidou porque quis, porque não tomou remédio, porque não tomou remédio direito, porque não quis tomar remédio, sendo que a maioria das vezes o homem não quer usar camisinha e não existe nenhum método anticoncepcional 100% eficaz. E quando a mulher engravida, ela é a culpada por ter engravidado e é obrigada a ter filho, já que no Brasil, aborto é crime.
A gente falou, acho que, sobre isso no episódio. Vários episódios a gente conversa sobre isso, mas acho que sobre autoestima vaginal a gente falou um pouco, né, Ju? Sobre essa questão também da mulher, dos contraceptivos serem normalmente para a mulher e a bizarrice, na minha opinião, sobre essa questão é também que a gente não tem estímulo algum a ter a nossa própria descoberta sexual. Então, ao mesmo tempo que cobram esse cuidado, a gente também é reprimida caso a gente queira se descobrir. A gente até brinca, né, que o gatinho morre se você encosta na pepeca. E aí, em contrapartida, os homens não, né? É muito mais estimulado, a objetificação das mulheres é algo que existe, a torta direito no sentido de, sinal verde aqui para os homens, né? Então, é muito bizarro isso que existe na nossa sociedade. Eu acho que, tipo, a gente tem muito caminho pela frente nesse sentido do contraceptivo, até da doença sexualmente transmissível, que eu acho também que é a única segurança que se tem é a camisinha, não existe nenhum outro método que proteja de doenças sexualmente transmissíveis. E é uma coisa que realmente a gente não dá o valor devido, né, que deveríamos estar dando à camisinha, enfim, também aos cuidados dos homens com relação aos métodos contraceptivos, né?
Acho que já temos o material suficiente para esse capítulo da enciclopédia. Mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aula, rodas de conversa e almoços de família. Então já compartilha esse podcast para a gente fazer com que todo mundo saiba como é a maternidade real.
E se você tem sugestão de algum outro termo que merece o capítulo só dele, pode mandar para a gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias.
Nós também queremos agradecer imensamente a Nayara por ter dedicado um pouco do tempo dela para conversar com a gente e também reconhecer essa sua luta que é ser mãe e estudante durante a quarentena.
Muito obrigada, meninas. Foi um prazer, foi meu. De verdade mesmo, tô me sentindo lisonjeada e honrada por ter falado com vocês, um podcast aí que eu sempre ouço e recomendo para todo mundo.
Ai, obrigada, eu também me sinto lisonjeada de você recomendar a gente fica muito feliz. E lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade nos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior.
Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente. Tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.